Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Mariana Kobayashi. A Mariana é career coach e ajuda outras pessoas a encontrar os seus trabalhos de sonho. Pelo caminho, fundou o Serve the Job para ajudar jovens na integração ao mercado de trabalho e resolver um problema que ela própria também passou. Olá Mariana, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, olha que introdução tão gira. Acho que nunca me chamaram diretamente career coach, sim, que é uma coisa que eu tenho feito, mas dizer olha Mariana career coach, achei engraçado.
É assim que começa, é interiorizarmos estas coisas.
Exato.
Olha, é mesmo um prazer conhecer-te e conversar contigo, porque eu, daquilo que percebi, esta primeira vez que estamos a falar assim, a sério, acho que tu personificas muito bem o conceito do Área de Todos. Porque, como eu disse na introdução, tu deparaste com um problema e foste, ok, como é que eu posso resolver isto para mim e para os outros? Como é que surgiu esta ideia de poder não só tentar resolver o teu problema, como se calhar ajudar outras pessoas que, como tu e como eu, digo já, passaram por essa... Por essa fase de não saber o que é que queremos fazer ou para onde é que queremos ir.
Ok, portanto, imagina, eu sempre tive diferentes projetos desde que eu era pequenina. Portanto, eu criar coisas sempre foi uma coisa que eu quis fazer, ou seja, criar projetos e ter coisas a acontecer, resolver problemas do mundo. E estava assim um bocado sempre a definir, ok, em que área que eu me quero focar, em problemas. E quando eu me graduei, eu fiz um gap year, pronto, começou um bocado assim. E a ideia de fazer um gap year... Não sei se tu vês as pessoas a dizerem, uau, eu vou fazer um gap year para encontrar o meu propósito de vida, para encontrar aquilo que eu sou, para me encontrar a mim mesmo. Pá, apesar de parecer assim um pouco no ar e um pouco geral, eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu me encontrei imenso. E a minha ideia de fazer uma pausa e não ir logo diretamente após me graduar para o mercado de trabalho era, ok, eu vou descobrir aquilo que eu quero fazer e ter um bocado de orientação de carreira e pá, fazer umas coisas assim um bocado diferentes e trabalhar na pinta e... portanto, eu comecei, viajei um bocadinho por Portugal, que uma coisa que eu nunca tinha feito, estávamos fechados, né? Não podíamos sair, viajei Portugal tipo de norte a sul, fui a Espanha, viajei a Espanha inteira, depois conheço a plataforma Workaway, onde podes fazer intercâmbios, portanto, tu dás o teu trabalho e a pessoa dá-te estadia e dá-te comida. Fiz um Workaway numa quinta, autossustentável. Foi incrível, estive lá 2 semanas, pessoas viver vidas completamente no extremo, sabes? Que não têm nada, que é tipo, tudo o que tu tens é aquilo que tu produzes, e tu vives daquilo que tu produzes e dás à comunidade. Pá, foi incrível. Aprendi imensa coisa, pá, cozinhar batatas não... Aquilo demora muito tempo, não dá para uma vida assim mais prática, não é? Mas foi muito interessante, e validar todo um lado espiritual. E fiz voluntariado na Islândia também. Também foi giro, vivi uns tempos também a fazer trabalhinhos de freelance, mas aqui muito o meu objetivo era procurar a minha orientação de carreira, porque eu sempre fui muito orientada para a carreira e para aquilo que eu quero fazer e encontrar o propósito, porque sempre senti que não conseguia fazer uma coisa simplesmente por fazer, sabes? Tive a acabar o curso e de repente meto-me num trabalho e é isto que vou fazer para o resto da vida. Mas porquê? Ah, porque tenho medo de explorar, ou olha, porque foi o primeiro trabalho que me apareceu e pronto, assim, este tipo de pensamentos não é uma coisa que eu defenda. E, portanto, eu disse a mim mesma que ia fazer este gap year e fazer freelance jobs e tudo seja side hustles até eu descobrir de facto o que eu queria fazer. E pronto. E veio o Covid, fantástico, para quem quer viajar, não é? E em janeiro voltei a ser fechada em casa. Disse, ok, se calhar agora é a altura de eu começar a procurar trabalho. E sentar-me e ver trabalhos e ver o que é que poderia fazer sentido e experimentar coisas. E comecei a enviar candidaturas. E era candidaturas para aqui, candidaturas para ali, tipo 5 candidaturas por dia, de manhã, à noite, e estava assim, numa ansiedade, que eu já não conseguia comigo, estás a ver? Não sabia o que é que estava a fazer, e fazia as coisas um bocado por fazer. Então, parei, e comecei a olhar, e disse, ok, isto não está bem, eu estou com este problema, e como é que eu resolvo isto? Comecei a enviar mensagens a pessoas, e a ter chamadas com pessoas incríveis. Sério, nós temos aquele medo de mandar mensagens, a pessoa não vai responder... Depois envias, tu respondes, estás assim, uau. Imagina, a série não é de género, envio uma e responde-me uma, não. Envias 10 ou 15 e responde-te uma. É ok. Mas depois aquela uma é que conta. É a mesma coisa com os trabalhos, candidataste a 1000. Eu vou dizer, olha, fui rejeitada de 999 trabalhos.
Mas
não, eu estou focada naquele que me aceitou, não é? Aquele sim é o que interessa. Pronto, e foi um pouco assim que surgiu, e juntei-me com uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é a Marinês, e havia um programa de pré-aceleração, e nós temos, olha, vamos participar e vamos, com aquilo tudo que aprendemos da nossa procura e aprender sobre resumos e sobre LinkedIn e personal branding, vamos procurar resolver este problema que nós passámos, que temos ajudado outras pessoas a fazer, os nossos amigos e colegas que nos mandavam mensagens com tudo o que é o job search. E vamos pegar nisto, encontrar uma solução e vamos lançar e vamos ajudar pessoas. Porque realmente, apesar de, pronto, toda a faculdade e todo o sistema é ótimo, pronto, é ótimo, eu gosto da faculdade, mas não te dá as ferramentas que são necessárias para tu ires ao mundo e realmente saberes desenhar um bocado a tua vida. Eu acho que isto é importante.
Então, como é
E
que,
pronto, e foi
qual é que foi
assim
essa
que
solução?
surgiu.
Qual é que foi a solução que encontraram para juntar estes dois mundos, o mundo académico e depois o mundo profissional?
Sim, portanto, começou com nós acharmos que a necessidade era mais de mentores, é as pessoas não terem uma orientação. Começámos a desenvolver o nosso sistema de mentores, depois vimos o que é que já existia em Portugal e percebemos que aquilo não fazia tanto sentido. E acabámos por iterar e perceber que é um bocado um ciclo, que é não tens experiência, não tens trabalho, não tens experiência, não tens trabalho e andas aqui à
Exato.
volta. Nós
Ciclo
percebemos, ok.
vicioso.
É, não é? E ficas ali às voltas e não vais a lado nenhum. E depois continuas a fazer as mesmas coisas mal, não paras, não olhas. Tanto que nós assim, ok, o problema é, as pessoas não sabem o que querem fazer. E porquê que as pessoas não sabem o que querem fazer? Porque não têm a experiência que esteja aliada a este conhecimento e que permita às pessoas olharem e dizer, ok, eu quero fazer isto, eu gosto daquilo. Portanto, as únicas oportunidades em Portugal para tu ganhares essa experiência são estágios de verão e o trabalho quando acabas a faculdade, não é? E, por exemplo, comparas com países como a Alemanha e as pessoas trabalham enquanto estão a estudar e já têm uma melhor ideia daquilo que efetivamente querem fazer. Então nós vimos, ok, as pessoas não sabem porque não têm experiência. E as pessoas não têm experiência porque existem muito poucas oportunidades no mercado para tu realmente teres essa experiência e validares. Portanto, aquilo que nós criámos foi estágios flexíveis com startups em Portugal que pessoas pudessem fazer enquanto estão a estudar. Portanto, era super flexível. Tu escolhias a área que querias fazer, escolhias quantas horas podias trabalhar, ias falando com a equipa, que eram, como são startups, aquilo é mais dinâmico e são mais jovens, pelo menos estas que nós tínhamos, e portanto havia ali toda uma adaptação das duas partes. Pronto. E foi isto.
Então, o problema, se calhar, é a falta de oportunidade de experimentar, não é? De pôr as mãos na massa.
É falta de oportunidades, porque eu diria que o regime em Portugal, o sistema educativo, está muito focado, infelizmente, ainda nas notas. Nas notas e no teu sucesso académico. Mais do que perceber que efetivamente as pessoas precisam de mais experiência prática. Acho que é muito teórico. E sendo muito teórico, não consegues ter uma cadeira de marketing e dizer marketing é o que eu quero fazer, porque
Não
pá,
sabes o
mesmo
que
que
é que é.
tenhas essa ideia, tens que validar num trabalho. Não, não sabes o que é.
E foi por isso que tu fizeste 5 estágios para tentar descobrir o que é que querias fazer?
Bom, olha, eu entretanto já fiz mais que 5 estágios,
Uau.
depende do que é que chamas um estágio. Mas eu. Por exemplo, no meu gap year houve uma altura em que eu estava com 3 trabalhos ao mesmo tempo, dentro de trabalhos em freelance, que trabalhava tipo 2 horas por dia, a trabalhos em voluntariado, que estava em organizações não governamentais, tipo ONGs, e depois estava com uma venture capital também. E sim, completamente. Imagina, eu sou super sistemática e eu acho que isto é super importante, que é, eu fazia um estágio e eu tinha tipo hipóteses que eu queria validar naquele estágio, percebes? Imagina, um trabalho, é tipo, vais para um trabalho, não vais de repente estar lá e ao fim de 2 meses e tipo, ah, isto não é para mim, sabes? E como eu ainda estava ali a validar, eu preferi fazer ao contrário, quer dizer, encontrar uma empresa que eu gostasse, numa área que eu gostasse de desenvolver ou com problemas que eu achava que, por exemplo, a ONG, aquilo estava a ir muito a mal na parte do marketing, e disse, ok, posso entrar aqui, fazer parte dos podcasts e um bocadinho do marketing e tenho um propósito e aprendo o que é realmente esta área. Portanto, fazia as hipóteses, ok, quer trabalhar em ONGs, quer trabalhar em marketing, quer trabalhar com pessoas jovens, o que eu achava, e depois ia escrevendo, ia validando. E no final, o que aconteceu? Fiz mais 5 estágios e tenho um papel com tudo aquilo que eu quero no trabalho e não quero. Ou seja, a partir daí, junto tudo e desenho o que é o meu trabalho ideal, o que é a minha vida
Boa.
ideal. Pronto,
O que é
isto
que queres no
é
trabalho e o que é que não queres? Quais é que são
todo um processo.
pelo menos as principais coisas que sabes que queres e que sabes que não queres no trabalho?
O que é que sei que quero e não quero. Portanto, a minha cultura é muito importante. E o respeito pelo tempo dos outros. Por exemplo, pronto, aqui só dizendo, eu quero sair de Portugal E uma das razões é porque eu sinto que os trabalhos aqui são puxados até ao extremo, ou seja, tu trabalhas imenso, imensas horas, mas a tua produtividade não está alinhada com as horas que tu trabalhas. Ou seja, estás imenso tempo num trabalho, portanto, sabes isto, não é? Estás sempre até às 7, até às 8, como em certos trabalhos que eu tive, e depois aquilo que era, foi produzido de facto podia ter sido produzido em muito menos tempo. Portanto, eu gosto, imagina, saímos às 5, saímos às 5. Isso é uma coisa que é mesmo importante para mim. Mas é mesmo, tipo, a flexibilidade. Depois, o que é que eu preciso mais? Tipo, muito o anti-estagnação. Ou seja, se me des a mesma coisa para eu fazer todos os dias, ao fim de uma semana, se eu já aprendi aquilo, já não vais chamar. Preciso estar em constante crescimento e sempre a aprender. Isso é mesmo sobre mim e sobre o mundo, portanto. Growth.
E coisas que não gostes ou
E
que não queres mesmo no trabalho.
coisas que eu não quero mesmo, mesmo, mesmo num trabalho. Eu sinto que há sempre coisas que não tens num trabalho, mas que tens que aceitar,
Sim,
não é? Não, não é
talvez.
tudo rosa. Eu acho que é um bocado isso, é ser muito rotineiro e não aprender. Portanto, é um pouco o oposto. Se eu tiver a aprender, eu vou estar feliz. Se eu tiver sempre a aprender coisas que estejam alinhadas com aquilo que eu estabeleci, que é o meu objetivo, os meus valores, eu vou estar bem. E fazer projetos diferentes e mais dinâmico.
Acho
Portanto,
que
diria que é
é
isso.
muito curioso, porque eu preciso confirmar isto, mas eu tenho quase a certeza que é verdade. Tu és a pessoa mais nova que já esteve aqui no Área de Todos, mas ao mesmo tempo acho que és daquela que, pelo menos por comparação ou à proporção da idade, tem muita experiência. Então, porque estavas a falar de uma coisa, que não queres um trabalho das 9 às 5, normal, não é? Que é o primeiro a sair à faculdade. Isto é uma coisa que eu ouço muito da malta da nossa idade, da tua idade e da minha. Que eu falei sobre isto aqui no podcast há muito pouco tempo e queria também saber a tua opinião, porque às vezes sinto que posso viver numa bolha, mas isso que tu me disseste eu ouço de muitas pessoas à minha volta. Isso é comum, é mesmo, mesmo comum, é característico desta geração, ou é uma bolha que parece que é geral?
Ok. Primeiro que tudo, eu acho que vivemos todos na nossa bolha, não é?
Sim, claro.
Cada um de nós, o nosso ambiente, as nossas pessoas, portanto, às vezes estamos ali um pouco limitados. Mas se, a tua pergunta é, não quer um trabalho das 9 às 5?
Se isso é comum,
Se isso
não,
achas
se mais
que
do
é
comum,
comum?
se isso é característica, se é uma característica que define esta geração.
Ok. Portanto, primeiro que tudo, não é que eu não quero um trabalho das 9 às 5. Eu quero, mas preciso de um trabalho das 9 às 5 que seja das 9 às 5.
Ok.
Percebes? Não é um da 9 às 5, é das 9 à 1 da manhã. É
Certo.
mais essa questão. E
Quando
ter
eu digo
os meus
das
outros
9 às 5,
projetos,
não é uma questão de
claro.
horário, é aquela questão que tu falavas há pouco de ser o primeiro trabalho depois da faculdade e fazer isso durante muitos anos, porque sim, porque é o primeiro, porque não tem grande propósito, mas não queres arriscar e já tens ali uma coisa boa e continuas. É mais ou menos isto.
Sim. Portanto, não, eu sinto que isso é super da nossa geração. Pode generalizar um pouco, mas ou seja, da nossa geração, portanto, eu sou a geração Z, tu és a geração Z.
Acho que não.
Não, é pá, está assim um bocado.
Eu tenho 27. Não sei o que isso quer dizer.
Ok. Não sei, olha, não sei, ficamos assim. Mas pronto. Sim, eu sinto que isso é muito, mas até se calhar, imagina, entre mim e assim, pessoas mais a partir dos 23, os que têm atualmente 23, para baixo. Sinto que nós temos tantos estímulos que nós não temos a facilidade que tinham, por exemplo, os nossos pais de dizer, ok, é um trabalho porque é este trabalho, porque não há tantas opções. Eu sinto que agora há tantas coisas a acontecer que tu tens sempre aquela coisa que tipo, ok, escolhi este, mas ok, faço isto durante um ano e depois faço outro. E nós somos muito mais alimentados por experiências e por vivências e por coisas diferentes que fazemos, do que, por exemplo, os nossos pais, que faziam uma viagem e tipo, eram as pessoas mais felizes do mundo. Mas nós fazemos uma e somos tipo, uns constantes insatisfeitos, não é? Fazes uma coisa e depois fazes outra. Mas em termos de viagens, de experiências, de amigos, de trabalhos, em termos um bocado de tudo. E eu sinto que nós somos demasiado estimulados e isto reflete-se na maneira como nós interagimos com o mundo.
Tem graça
Portanto, eu
porque eu
generalizaria
ia
assim.
perguntar-te uma coisa desse género, porque eu sinto isso, que é uma coisa que eu a brincar chamo o síndrome Spotify, que é há tanta opção que é muito difícil comprometer-te com uma decisão, com uma música. E eu ia perguntar-te se esta ideia de criar trabalhos com impacto e com propósito se é privilégio, se é esta ideia de. Ou se é mesmo uma. Agora perdi, mas se é uma coisa da nossa geração, ou se só agora é que é possível por privilégio, ou se é mesmo uma motivação intrínseca de fazer mais e de fazer melhor e se calhar fazer diferente.
Não sei se percebi muito bem a tua pergunta, mas que posso só tentar responder
Sim, eu também não sei se
muito bonito.
percebi bem a minha pergunta, porque pelo meio perdi-me um bocado, mas bora lá.
Ok. Eu sinto que sim, tipo, cada vez mais, quando as pessoas vão nascendo, tu percebes que tu queres ter um impacto no mundo. E eu sinto que isto é uma coisa um bocado intrínseca e às vezes é um bocado atirada para o ar também. Ou seja, eu acho que tudo o que existe, as pessoas às vezes levam um pouco para o extremo. Por exemplo, positividade, toxic positivity, quer ter um impacto. Às vezes são coisas pequenas e está assim, não, eu quero ter um trabalho que tenha um impacto no mundo e mude o mundo. Pai, eu acho fantástico que as pessoas achem que podem mudar o mundo, porque se ninguém acreditar, nada acontece. Mas acho também que às vezes é um pouco extremo e leva-te a ficar aborrecido, porque não consegues levar nada até ao fim, porque qual é o impacto que tu consegues ter? Imagina, tens um trabalho. Se calhar tens um impacto em grande escala, tens um impacto que até consegues ter ao final de um mês, mas não consegues ter um impacto todos os dias. Isto é o que eu acho que depois acaba por ser um pouco mais negativo, não é? Que as pessoas acharem que podem ter um impacto todos os dias e toda a hora. E, portanto, quando isto não acontece e quando tu não sentes que estás a mudar o mundo em cada segundo de cada dia, tu perdes a motivação. Portanto, se a tua motivação intrínseca é mudar o mundo, mas depois tu achas que isso está aliado a tu estás a fazer diferença em cada segundo, acabas por não mudar o mundo e isso leva-te à passividade, portanto, leva-te para o extremo oposto. Acho que isto é o que acontece um bocado, pelo menos, o que eu vejo. Não sei o que é que achas.
Eu questiono-me sempre, não é? O que é que primeiro olho para dentro, não é? O que é que me motiva, o que é que me move, o que é que me leva a fazer coisas, e depois faço as perguntas para a minha bolha e para as pessoas à minha volta. O que é que achas? O que eu queria perguntar é: tu ajudas pessoas a encontrar trabalhos de sonho? E eu depois também quero perceber o que é que significa isso, um trabalho de sonho para as pessoas a quem ajudas e com quem trabalhas e que tipo de trabalhos é que elas procuram. Mas, começamos por aí. Que tipo de trabalhos é que as pessoas com quem trabalhas procuram?
Ok, portanto, o que eu estou a fazer agora é de career coaching. Portanto, eu fiz a parte do Search the Job, que entretanto o projeto terminou, foi ali uma fase, e agora estou numa empresa de career coaching. Como career coach e faço muita parte do LinkedIn. Pronto, ajudo as pessoas a otimizar o LinkedIn e estou mais focado nessa área e na job search também. E o que é que isso significa trabalho de sonho? Portanto, eu acho que isso é diferente para qualquer pessoa, para toda a gente, não é? Cada pessoa tem o seu próprio trabalho de sonho ou a sua própria área de sonho. E basicamente o que eu ajudo é as pessoas a otimizarem os seus perfis de LinkedIn para conseguirem fazer melhor conexões e para se conseguirem fazer a tua própria marca, não é? Para se conseguirem vender melhor. Pronto. E o que é trabalho de sonho? Imagina. Estava a falar a semana passada com um homem, eu achei incrível, porque ele fez uma licenciatura em antropologia e agora quer ir trabalhar para vendas para tech. Portanto, isto era o trabalho de sonho dele e ele apercebeu-se isto e dizia: pá, eu preciso-me disto demasiado tarde na vida e agora preciso de ajuda. Portanto, tens que adaptar aquilo. Portanto, ainda temos muito isto tudo sistematizado, não é? Mas optimizar as palavras-chave e a maneira como ele dispõe o perfil dele. Para levar ao facto aquilo ao trabalho de sonho dele e como é que ele chega lá. Pronto, e procurar trabalho e tudo isso. Acho que não respondi à tua pergunta,
Mas
mas
isso é uma.
diz.
Então é uma narrativa, ou seja, é vendas, ou seja, deixa eu ver se eu percebi. Procuraste trabalho, estás a vender-te a ti próprio, é isso? Ou seja, tens que
Mas
vender.
claro. Sim, mas eu digo que é completamente. Imagina, eu sinto que, só agora é que eu cheguei a esse raciocínio também. Mas desde pequena, tudo o que eu fiz foi vendas. Desde que eu, imagina, comecei a trabalhar, tinha 10 anos, a vender os meus serviços. Tinha uma folha com os meus serviços e ia de porta em porta a falar com as
Uau.
pessoas. É vendas. Pronto, imagina, agora quero um trabalho. O que é que eu estou a vender? Estou a vender as minhas competências, estou a vender a minha experiência. Estou-me a vender a mim. E, portanto, eu acho que uma das coisas mais importantes quando tu estás à procura de trabalho é tu saberes falar e saberes contar a tua história. Por exemplo, eu tive que inventar, to inventar, não inventar, mas tive que contar toda uma história do meu ano de sabático. Aí, às vezes é um bocado, eu só quero dizer, ok, eu estava completamente perdida e fui fazendo coisas que não sabia o que eu queria fazer. Mas eu conto, ok, eu estava perdida, fui experimentando coisas de forma a poder validar aquilo que eu queria, e agora descobri que o que eu queria era isto, e por isso é que eu estou a falar consigo. Pronto,
uma narrativa, lá está.
é um bocado. É uma narrativa, claro. E nós somos o nosso próprio produto, personal branding, é o quê?
Espera, nós somos o nosso próprio produto? Como é que é isso?
Nós somos uma marca, nós somos um produto. E nós, ou interagimos com o mundo, temos que nos saber vender.
Oh.
Não é? Não.
Agora, não, é só porque acho que eu concordo em absoluto. Eu estive nesse processo muito recentemente de procurar trabalho, e no momento, ou enquanto isso acontecia, eu não pensei dessa forma, não era? Não tive esse insight, mas de facto, estou a vender o meu tempo, aquilo que sei, aquilo que minhas experiências, como tu disseste. Então, aquilo que fazes é ajudar as pessoas a não é a construir, porque como tu disseste, não é a inventar, mas é a contar da melhor forma esta história, esta narrativa.
Sim, portanto, a parte de contar a história ajuda um pouco também com a parte da confiança e de falar com eles e optimizar o LinkedIn, porque apesar de tudo, como é tudo muito automático, sabes, a pessoa está a procurar uma pessoa de sales, vai procurar, ah, salesperson, e depois tem que aquilo coincidir com certas palavras-chave que estão à procura no trabalho, portanto, usar as palavras certas. Sim, tudo à volta disso.
Ok, LinkedIn, foi lá que eu te conheci, na verdade.
Sim.
És bastante ativa e tens até bastante alcance. Foi uma ferramenta que começaste a usar de forma consciente para esta ideia do personal branding?
Foi completamente consciente. Eu acho que não faço coisas inconscientes
Pois eu
para
já
dar
começo a
para
perceber,
parecer que sim,
exatamente, lá está o sistema, né?
mas
Sistematicamente as coisas todas direitas e organizadinhas, estou a perceber.
sim, imagina, no outro dia estava a ter uma conversa com uma amiga e estávamos a falar que tenho muito esta coisa de me sentar com as minhas amigas e dizer, ok, tu és importante na minha vida, vamos avaliar a nossa dinâmica. E começamos a falar, ok, o que é positivo, o que é negativo, o que é que nós podemos melhorar, e construir um pouco as relações e crescer juntas, sabes? Acho que é importante.
Wow, isso não é, sei lá, um bocadinho
E
tipo robótico ou sei lá, impessoal?
achas que é impessoal? Não, não faço isto tipo todos os meses, ou
Não
pá, é de vez
sei.
em quando.
Parece que estás a avaliar um produto, sabes? Ou um serviço.
Aí por acaso não me parece, porque imagina. Eu ligo muito às amizades e tenho pessoas à minha volta que eu gosto muito e, portanto, que eu gosto de ter na minha vida e acho que temos que crescer juntas e perceber se estamos na mesma página ou se não estamos. Porque não podes usar a tua energia e o teu tempo a toda a gente. Portanto, as pessoas que eu gosto mesmo muito, eu adoro que me digam que está mal comigo e tudo o que eu faço de mal e o que é que eu posso melhorar. É uma coisa que eu gosto mesmo, não é? As pessoas na rua, não é? Mas pessoas que eu quero saber, que me digam, ok, olha, eu acho que podias tentar chegar mais a horas, sabe? Coisas pequeninas que já aconteceram e eu, ok, tomar isso com atenção, é uma pessoa que eu quero saber, que está-me a dar feedback construtivo e eu quero ser a melhor pessoa. É um bocado isto, mas com os teus amigos não estás a vender nada, ou seja, imagina, é literalmente eu sentar, isto, imagina, isto pode acontecer uma vez por ano, não é uma coisa de todas as semanas ver o que está mal.
Certo,
Não,
eu
mas por acaso
percebo,
achei
eu
engraçado.
percebo isso. Eu acho que faço o mesmo, mas não dessa forma sistemática. Ok, acho que estou.
Sim. E do. Sim, está a dizer, da última vez que me sentei com duas das minhas melhores amigas, começámos a falar de imensas coisas e depois nós somos, pelo menos, eu sou super transparente, sabes? Tipo, eu digo tudo, mas se calhar há coisas que nunca falaste. E ao tu falares, e quando eu comecei a dizer, ok, se calhar isto às vezes a mim incomoda-me, e ela tipo, ok, isto tal, isto a mim também, e chegas ali a um consenso de certas coisas que tu não falaste, porque tu encontras estratégias do teu lado para te adaptares à outra pessoa, sabes? Não, não sei se estás a entender. Ou seja,
Acho que
tu
não.
imagina, não gostas de uma coisa na pessoa, imagina, tens a tua mãe, sei lá, não gostas de uma coisa na tua mãe, mas tu percebes, ok, mas é a minha mãe, eu gosto dela, portanto vou só ignorar aquilo, aceitar e continuar a vida. Pelo menos eu sempre fiz isto.
E isso é.
Há coisas que têm que ser faladas, mas há outras que se aplica só, ok, é um traço da pessoa.
Uou. Estou ainda cedo, ainda estou a processar, e agora lá está, uma vez mais perdi-me na conversa e não sei
Sim.
onde é que vou levar. Mas houve há uns tempos um amigo que me falou que relações empresariais e mesmo entre negócios e tudo mais são relações entre pessoas, não é? Empresas são pessoas. E já percebi que estás-me a falar às pessoas. De que forma é que, neste caso de procura de trabalho, o relacionamento interpessoal é importante para a escolha, profissional desta pessoa e não daquela, por exemplo?
Portanto, super importante. Na nossa conversa vais-te a perceber que para mim tudo é pessoas. Ou seja, se não houvesse pessoas no mundo, eu se calhar não queria estar no mundo. Eu acho que é, mas é um bocado. Quem é que eu quero ajudar? É pessoas. Porquê? Porque eu gosto de pessoas e também passei por certas coisas. E, por exemplo, nos dois trabalhos que eu tenho neste momento, foi um bocado de eu dizer, ok, eu até dezembro não vou arranjar um trabalho das 9 às 5, só depois em janeiro, e vou escolher duas empresas que eu gosto, porque eu gosto do fundador ou da pessoa que está por trás e quero aprender com esta pessoa. Portanto, isto podes fazer, claro, em empresas mais pequenas, já não em empresas maiores, mas é a maneira que tens de crescer, porque se tu vais só trabalhar para uma empresa, só fazer um projeto, tu ficas ali muito bloqueada e muito sistemática, não é? E se tu vais trabalhar com alguém, tu consegues fazer o mesmo trabalho, mas ter aquela interação e crescer com a pessoa que tu admiras. Porque nós somos a média das pessoas com quem nos damos, as 5 pessoas, como é que se diz? Nós temos que escolher essas pessoas. E se passamos tanto tempo no trabalho, o nosso trabalho deve ter pessoas que tenham os nossos valores. Portanto, isto assim como introdução. Mas é um bocado isso. E depois, como é que tu consegues ver quando tu vais para uma empresa, sei lá, uma B Corp, e tu não fazes ideia com quem é que vais trabalhar, não é? Conheces um hiring manager, conheces as pessoas da empresa, falas como é que é a cultura, como é que é a interação, ajudam-te ou acham que são melhores que tu. Fazes este tipo de perguntas e acabas por perceber um pouco o que é a cultura e se achas que a cultura está aliada com os teus valores. Mas eu, para mim, imagina, é capaz de ser, se não a coisa mais importante, e das mais importantes.
E depois, se calhar, tem um outro, o extremo oposto, não é? Uhum. Porque, vê se concordas com isto, às vezes relações de amizade podem constranger relações profissionais. E há aquela ideia de não tens de ser, podes ser, mas não tens de ser amigo dos teus colegas de trabalho. Não é? Onde é que, se isto é um problema para ti, se concordas com isto de que amizade às vezes confunde-se com o trabalho, não é? O conhaque é conhaque, como é que é? Exato, tu percebeste. Como é que equilibras esta questão de ter que te identificar com os valores e com outro oposto?
Separa as coisas. Imagina, eu sinto que sei muito bem separar as coisas e dizer, ok, isto é trabalho, é trabalho. E eu acho e vivo com isto que é, eu sou simpática para toda a gente, ajudo as pessoas quando elas precisam, mas eu não sou amiga de toda a gente. E os meus amigos eu escolho bem, portanto, estes são os meus amigos, são as pessoas com quem eu falo tudo, de coisas amorosas, coisas de carreira, de sentimentos, sei lá, que bates com a cabeça contra a porta, é ok, portanto, estes são os meus amigos, mas depois estás no trabalho, és simpática, perguntas à pessoa pelo dia, mas há uma barreira, ou seja, não há uma barreira que ali vou começar a falar das minhas relações e daquilo que está mal e daquilo que está bem e dos meus projetos, percebes? É o trabalho, és simpático, defendes os valores, sentes-te a crescer com aquelas pessoas, mas estabeleces limites. Pelo menos eu acho que sim, que tem que ser. Porque senão ali há uma mistura e depois de repente, não sei, depois tenho todo este sentimento que estás no trabalho, depois aquilo é a tua vida, não é? Depois é o teu trabalho, os teus amigos, a tua família. E ficas ali.
Estou a perceber, eu acho que nós, eu e tu, temos algumas coisas muito parecidas, as outras, se calhar, muito diferentes. Uhum. E esta da questão do work-life balance, acho que é um bocado diferente. Tu falaste da questão das 9 às 5 e do horário ser uma coisa, é um princípio, não é? Uma questão de um ponto de honra até. E agora estás a falar disto de separar bem as coisas. Mas no meu caso, e eu admito que possa ser estranho e se calhar até um pouco saudável, mas eu, para mim é claro, e até gosto que assim seja, que a minha vida também é o meu trabalho e o meu trabalho também é a minha vida. Sabes, isto faz-te sentido?
Ok. Faz-me sentido. Sim, mas eu acho que sim, imagina, não é que eu não vivo para o trabalho, eu trabalho para viver, mas eu gosto do meu trabalho, mas sinto que não pode ser só aquilo, porque depois se tirares aquela camada e não houver nada, uhum. Parece que falta ali encher qualquer coisa, e eu dedico muito ao meu trabalho, sim, eu dedico muito ao meu trabalho e gosto de dar bem com as pessoas e tudo, e quando estou lá estou presente, mas eu gosto muito de separar as coisas. Eu sinto que é muito necessário tu teres diferentes coisas na tua vida e tu seres uma pessoa completa. Por exemplo, sei lá, eu jogo paddle e vou ao ginásio e depois tenho os meus amigos e tenho a minha família e tenho o meu trabalho. E quando estás no sítio, tu estás imerso no sítio. Ou seja, estás ali, estás a trabalhar, estás concentrado e estás presente. Não estás ali e estás a pensar no jogo de logo à noite. Que acho que é muito o que acontece às vezes, que é, estás ali, mas dás assim meio esforço, meio de ti àquilo. Porque estás a pensar no que é que vem a seguir e beber copos com os amigos e o que seja. Sim. Isso para mim está muito separado. Eu estou no sítio, imagina. Estamos a falar, eu estou aqui. A seguir, quando desligarmos, vou começar vou trabalhar e vou concentrar e estou a fazer só aquilo. E depois, quando fizer uma pausa, assim, falo com pessoas e percebes, mas é tudo assim, estou presente nos sítios e viver ali. Eu acho que isso ajuda, mesmo se tu viveres para o teu trabalho. Que imagina, sim, é diferente da nossa perspectiva, mas que no fundo acho que é importante. Percebes? Acho que este sentido de presença permite ter a tua melhor versão em qualquer um dos casos,
Se
diria.
calhar até é mais, se
Não
calhar
sei
até é
se
mais
concordas.
produtivo, concordo. E se calhar até é mais produtivo, porque, como dizia há pouco, já treinamos muitas horas, mas se estivéssemos presentes, focados em cada um dos momentos, já conseguimos fazer o mesmo em menos tempo. Porque às vezes sinto
Sim.
isso, que pronto, lá está, estou a pensar em outras coisas muito facilmente. Além de usar o LinkedIn, e eu recomendo que sigam Mariana Kobayashi no LinkedIn, que dicas é que darias a alguém das nossas idades, mais ou menos, ou até mais velhos, não interessa bem, para primeiro encontrar trabalho na área de formação, na área ou numa área que já tem alguma experiência?
Faz uma pergunta que eu agora tenho milhares de pequenas respostas.
Força.
Portanto, o melhor conselho para encontrar trabalho na área de formação, portanto, estás em gestão, trabalho em gestão.
Por exemplo.
Por exemplo, imagina, eu sinto que vou excluir assim um bocado as áreas mais específicas, pessoas que, sei lá, tu estudaste biologia e queres ir trabalhar para biologia, ou estudaste farmacêutica, portanto, que é um pouco mais específico, sinto que é um pouco mais direto, porque tens menos caminhos. O problema do mundo de gestão é que o que é gestão? Gestão é tudo. Podes fazer gestão do hospital, podes fazer marketing, podes fazer vendas, podes fazer programação, podes fazer qualquer coisa. Portanto, é aqui muito que eu tento ajudar. O meu primeiro conselho, descobre aquilo que queres. E para descobrires aquilo que queres, portanto, se souberes o que queres, consegues fazer uma lista, por exemplo, de 10 empresas para as quais queres trabalhar, consegues falar com pessoas daí, consegues perceber o que é que estão à procura. Aí já tens isso simplificado. Agora, se o mundo, se tu tens o mundo nas mãos, tu não te consegues perceber para onde é que queres ir. Ou seja, a primeira coisa que eu diria é não terem medo, porque há tantos trabalhos e há tantas áreas e há sempre pessoas à procura de pessoas que saibam trabalhar, que não ter aquele receio de aceitar um trabalho só porque foi aquilo que nos foi dado. Seria a primeira coisa. Depois, perceber mesmo o que é que se quer e o que é que se faz aqui. Portanto, duas coisas. É experimentar. É fazer estágios, é fazer trabalhos em freelance, é criar projetos, é fazer o que for possível para descobrir e validar se realmente se gosta de uma área ou não. E só quando se tiver a certeza daquilo que se quer é que se avança. Portanto, vais validando, vais experimentando, depois dizes, ok, vou por este caminho. Mas depois também não é um caminho linear. Eu acho que isto é o que é divertido da vida e mesmo dos trabalhos. Em vez de vermos isto como negativo, se vermos isto, ok, afinal era mesmo marketing que eu queria, mas agora eu fui por ali. Ah, e afinal não é bem isto. Ah, se calhar é marketing de outra empresa. Se calhar é marketing de uma empresa mais pequena. Se calhar é a tua própria agência de marketing. Estás a ver? Há imensas vertentes. Depois experimentas todas e dizes, ok, não, afinal não é nada disto mesmo. O que eu quero mesmo é ir fazer website e fazer tipo design. Pá, é ok também. Percebes que a vida tem tantos caminhos que não sigas um e que não é a direito. É um bocado isto. E falar com pessoas. Portanto, experimentar e falar com pessoas. Assim, na nutshell.
E para alguém que queira, se calhar os conselhos são parecidos, mas alguém que queira mudar de carreira, como aquele senhor que tu falaste, que queria ir para vendas e vinha da antropologia, era isso, não era?
Sim, a senhora era muito querida. Para uma pessoa que quer mudar de carreira, portanto, eu diria saber contar a história, portanto, procurar perceber como é que a experiência que tu tiveste na tua área A te acrescenta aquelas capacidades que tu precisas para a área B. E, portanto, sabes contar a tua história, como, olha, encontrei o meu propósito aqui, mas sempre fiz gestão de projeto e interação com pessoas, que agora funciona para vendas, portanto, percebi que, efetivamente, eu queria estar neste espectro do mundo. Portanto, eu diria que saber contar a história e, por exemplo, eu uso muito o LinkedIn, não é? E há uma coisa muito boa no LinkedIn, que são os filtros. Portanto, tu consegues pesquisar por pessoas e ter, assim, ok, qual é o trabalho que a pessoa tinha antes e metes, sei lá, antropologia, não sei o que é que as pessoas fazem, desculpa. Mas é antropólogo,
Sim,
não sei.
força,
E
sim.
metes o trabalho de antes e metes o trabalho a seguir, que é tipo, sei lá, account executive na Google. Portanto, a pessoa fez essa transição. Portanto, não existias exatamente uma pessoa que fosse de antropologia, podes pôr uma série de opções e meter alguém que vem de uma área assim um pouco mais geral. não sei, biologia, vamos dizer. E aí falas com essas pessoas diretamente e perguntas às pessoas como é que fizeram. Porque de certeza que se tu estás a pensar numa coisa, alguém já o fez, não é?
Sim,
Existe alguém que já passou pelo que tu estás a passar.
sim, eu digo a meus amigos que tu és especial, mas não assim tanto. Há de haver alguém nos 7 mil
Olha.
milhões que já fez, ou já pensou, ou já sentiu algo parecido, é mesmo mesmo.
Portanto, sim, é um bocado encontrar essas pessoas. E uma coisa que eu acho engraçado, porque neste momento conheço muitas pessoas, pronto, que estão nas todas as top companies, pronto, as empresas que eu gosto, e eu quando falo com elas, às vezes têm percursos super diferentes e super, sei lá, estão em eventos e depois estão em design, depois de repente estão ali a fazer vendas. E eu pergunto, como é que isto aconteceu, não é? Qual é a tua história, qual foi o teu caminho? E muitas vezes as pessoas dizem, pá, não sei, foi acontecendo um bocado, não pensei. Foram me aparecendo oportunidades, fui aceitando, depois descobri isto e. Ou fui convidado para ali, ou descobri que gostava disto. E é um bocado isto. E são pessoas que já estão mais avançadas, porque nós, quando. Eu aqui na minha posição, se tenho o mundo à minha frente, tenho 22 anos, sinto-me um bocado overwhelmed de ter que decidir o resto da minha vida agora, não é? Pá, e perceber que as pessoas passaram pelo mesmo.
Sim,
Pois.
essa era a minha última pergunta, mas antes de fazer uma que acho que é muito difícil e que podes não ter e
Muito difícil.
pode até não haver uma
Sim.
resposta, que é, eu perguntei dicas para quem quer trabalhar na área de formação, dicas para quem quer mudar radicalmente de carreira e agora dicas para pessoas que já ouviram essas dicas todas, porque e que tu disseste, eu ouço isso em muitas pessoas e isso é tudo válido. Eu tive aqui há 2 semanas a Carolina que disse: pá, não há milagres, temos mesmo que fazer. E talvez estamos à procura de receitas mágicas e é preciso fazer. E tu disseste, sim, experimentar, falar com pessoas. Mas é preciso. Ah, sei, eu concordo contigo, é preciso fazer e experimentar. E eu próprio fiz isso várias vezes. Mas também sinto que há muitas pessoas que já não conseguem dar esse primeiro passo. Não sei se sentes isso. O que é preciso fazer para começar a fazer? Não sei se faz sentido.
Ok,
Pois isto
essa
joga.
pergunta é um pouco
Porque
difícil.
eu sei, porque isso,
Sim.
pois eu acho que isto pode jogar com questões que tu também falas muito, questões de saúde mental, de segurança e de autoconfiança. Nós, eu acho que temos os truques e as dicas, não é? De experimentar, falar com pessoas, projetos, estágios, whatever. Mas eu continuo a ver pessoas, mesmo sabendo disso, por qualquer motivo que eu ainda não consegui perceber, não dão aquele primeiro passo que se calhar é mais importante.
Ok, portanto, eu não sei se sou a pessoa certa para responder a isso, porque eu tenho muita dificuldade em lidar com passividade. Ou seja, se tu tiveres o interesse e a motivação por fazer algo, mas não sabes fazer, I'm your person, tá, eu estou lá para te ajudar. Agora, se tu estás sentada no sofá à espera que alguém vá lá e te pegue em ti e ponha num trabalho, eu não sou a tua pessoa, eu não te vou ajudar. Portanto, se tu me perguntas, para uma pessoa que nem sequer começou, nem sequer tentou fazer nada, o que é que a pessoa faz? Pá, a pessoa que encontre um desporto que goste e vá fazer. A pessoa que se mexa um bocado, percebes? E fale com as pessoas e ou vá, sei lá, um psicólogo, algo deste género. Eu acho mesmo que toda a gente devia ir à terapia. Eu adorava ter ido à terapia toda a minha vida. Se tivesse capacidade, por acaso comecei a ir há pouco tempo. Mas é do género, tu perceberes o que é que de facto te move. Porque ninguém te vai pegar em ti e dizer faz isto, se aquilo não és tu, porque não vais estar lá, não vais estar motivado, não vais querer fazer e vais estar passivo numa atividade ativa. Portanto, é igual. É a mesma coisa que as pessoas que são obrigadas a ir para a faculdade e que não gostam do curso ou que não querem estudar. Estão lá para o 10 e vão às festas todas e estão bêbadas nas aulas. Imagina, não move, percebes? Portanto, para uma pessoa que não começou, pá, se não começou porque não tens um mínimo para atividade, eu diria tu pedires ajuda mais técnica, pá, de pessoas mesmo, aconselhamento de carreira e há todos aqueles testes psicotécnicos, para tu ganhares algum tipo de visão sobre aquilo que poderá fazer sentido. E a partir daí, moveres. Mas a pessoa não tem. Imagina, eu não consigo responder à pergunta de vez. A pessoa está sentada no sofá, o que é que tu fazes à pessoa? Porque eu não faço nada. Porque eu não ajudo pessoas que estão sentadas no sofá. Eu ajudo pessoas que me dizem, ok, eu quero muito fazer isto, mas eu não faço ideia como fazer. Como é que eu faço? E eu, ok. E depois tu dás um plano à pessoa e a pessoa segue o plano e a pessoa chega lá. Porque, imagina, a vida é um jogo, não é? Tens que aprender as regras. Mas se tu não abriste a caixa, nem sequer tiraste o plástico, tu não vais sequer perder o jogo, porque não tentaste. E acho que é um bocado isso.
Mas eu acho que concordo contigo e acho que sair do sofá às vezes é mais difícil do que experimentar outras coisas. Se calhar parece mais simples, não é? Mas quer-se levantar do sofá, mas eu acho que tem muito mais coisas inerentes a essa passividade, como tu dizias. Ana, última pergunta. Então, onde é que se vê daqui a 5 anos? Não, estou a brincar. Pegando nesta pergunta temida, não é? Neste caso clichê, para te perguntar, por curiosidade e para saber, como é que imaginas este caminho? Porque percebo que tu vais decidindo ao longo do caminho, também é assim que eu faço, mais ou menos. Mas onde é que imaginas que podes chegar, não em termos de cargos ou de empresas ou o que seja, mas onde é que achas que vais parar daqui a uns tempos?
Ah, ok, eu perguntei mesmo assim, ok, portanto daqui a 5 anos.
Não sabe 5
Ok.
anos, mas algum tempo.
Na vida, no geral,
Sim.
ok. Portanto, o meu objetivo é estar sempre a aprender. É estar sempre a aprender e estar a ter um impacto no mundo. Neste momento, estou muito focada na parte dos estudantes e das pessoas terem um pouco mais uma orientação para elas mesmas e não se sentirem sozinhas. Portanto, eu diria que este é um pouco o meu propósito. E como já percebeste, eu sou uma pessoa muito sistemática. Claramente que, apesar de não seguir um caminho certo, eu não consigo viver e acordar se eu não souber para onde é que estou a direcionar-me. Portanto, claramente tenho essa ideia. Onde é que eu me vejo a dirigir? Portanto, a começar mais projetos, a tentar fazer projetos que cresçam e que expandam e a lidar com pessoas e sempre isto. E a tentar ajudar as pessoas e perceber quais, de facto, são os problemas mais específicos delas. E criar produtos e serviços que ajudem essas pessoas. Portanto, é o que eu gosto
Ótimo,
de fazer. Public
parece-me
speaking também, gosto muito.
ótimo. Parece-me ótimo. E só para terminar, dizer-te uma coisa: que uma das motivações, das minhas principais motivações, além de, e confesso aqui, se calhar em primeira mão, em direto ou em gravação, houve e continua a haver uma motivação de personal branding com este podcast, como é óbvio, mas uma das principais, não foi essa, foi mostrar, mas está, Mariana, se tu conseguiste, eu acho que, e sem desprimor qualquer, acho que qualquer pessoa consegue.
Exato.
E esta conversa deu para perceber, e é inspirador ouvir-te falar destas coisas. E com 22 anos já fizeste isto e aquilo e aquilo outro e tudo e mais alguma coisa. E tipo, pá, é bué fixe. Obrigado por teres vindo, gostei mesmo, mesmo muito de conversar contigo. E até à próxima.
Olha, gostei imenso de conversar contigo, conhecer-te um bocadinho melhor. E acho incrível estar a fazer este podcast, portanto espero que continues e vou ouvir as outras pessoas para ficar
Boa,
inspirada.
obrigado.
Obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.